Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Bom dia para você. Nós estamos chegando aqui com o Semeando a Boa Nova, um programa que discute, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você pode ouvir o nosso programa pela internet www.radioabc.com.br, onde você ouve o nosso programa em tempo real, ou quando você quiser, porque os programas estão todos gravados no www.semeador.org. Hoje nós estamos aqui, a equipe toda a postos, lá na mesa de som, o Rafael Palmeira, fazendo esse som bonito chegar até você aí. Na técnica, o Valdir Manente, na coordenação das perguntas, o Sérgio Martins, e aqui hoje recebendo com muito carinho nos nossos estúdios o nosso companheiro Durval Rezende, atuante tarefeiro do Centro Espírita Paz e Amor da Aclimação, do bairro da Aclimação, em São Paulo. Durval, seja bem-vindo, bom dia e obrigado por estar conosco novamente aqui.
Bom dia, é sempre um prazer, Turinho.
E também conosco hoje no estúdio o nosso querido companheiro Flávio Jubilato, do Grupo Espíritos Mensageiros, que vai estar com a gente aqui hoje. Flávio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Semeando Boa Nova.
Muito bom dia.
Tá aí o Flávio conosco aqui para falar um pouquinho para a gente. Depois aí ele vai dar algumas informações para nós importantes sobre o Grupo Os Mensageiros. O nosso tema de hoje, conflitos familiares, um tema bastante atual, um tema bastante instigante, conflitos familiares. Os conflitos familiares, infelizmente, são ainda frequentes na nossa sociedade. No programa de hoje, nós iremos analisar essa questão segundo os princípios da filosofia espírita de Allan Kardec. Durval, é possível que alguns membros da nossa família sejam predeterminados anteriormente ao nosso nascimento neste mundo? É possível que a gente, lá em cima, né, lá no plano espiritual, lá em cima, forma carinhosa de dizer, né, as pessoas predestinem para onde as pessoas vão, digam para onde vão, que família vão formar? É assim mesmo, Durval?
Olha, Turíbio, nós temos que lembrar que Deus não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito, tudo tem uma razão de ser. A nossa encarnação não é algo aleatório, cada um nasce onde der, do jeito que der. Não, nós respeitamos regras, princípios, leis que organizam toda a nossa vida. Então, o nosso nascimento numa determinada família é fruto de uma programação que visa atender às necessidades de evolução de cada espírito. Então, eu não vou nascer numa família de pessoas que não possam ajudar na minha evolução. Evolução é sinônimo de educação, né? Educação do espírito, o crescimento do espírito. Então, os meus pais são espíritos que têm o propósito de me ajudar e vão ser ajudados também no convívio comigo. Os meus filhos são espíritos que têm um projeto reencarnatório relacionado a mim e eu a eles. Quer dizer, não há acaso, né? Eu nasci na melhor família possível para mim. Eu estou na companhia das melhores pessoas que é possível neste momento para mim, de acordo com as minhas necessidades. Agora, acontece que esse melhor é de acordo com a minha necessidade. Então, o melhor pode ser porque eu preciso aprender a ter paciência. É a melhor porque é o lugar onde eu vou aprender a humildade. É a melhor onde eu vou aprender a solidariedade, a fraternidade e assim por diante.
Durval, você fala é o melhor lugar para aprender. Por diversas vezes aqui no Semeando Boa Nova, nós temos usado uma expressão. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Nós temos dito que a família é um grande laboratório, porque ali se fundem moléculas, né? No laboratório se fundem moléculas, se faz ensaios. A família funciona como um laboratório para o espírito aprender, para formar novos seres. É um laboratório social, vamos chamar assim?
É um laboratório social. A família é um laboratório, é um local de estudo e aprendizado. A família de todos nós. Não existe uma família melhor que a outra. Cada família tem a sua particularidade. E nós estamos naquela família para aprender. Não adianta trocar de laboratório, viu, Turi?
Uhum.
Aquela família nossa é a que mais se adequa às nossas necessidades. E nós, muitas pessoas falam assim, eu não nasci para sofrer. Eu costumo dizer, de fato, você não nasceu para sofrer. Nem você, nem eu, nem ninguém. Nós nascemos para aprender. Melhor lugar para aprender, a primeira escola da vida é dentro de casa, é junto com a família. E ali nós vamos aprender, sabe? São experiências que se faz nesse laboratório, como você está falando, no dia a dia de convívio humano, que nós vamos aprendendo muito. Então, não nasci para sofrer, nasci para aprender, todos nós.
O Durval Rezende é nosso convidado de hoje, falando sobre conflitos familiares. Durval, eu vou pedir para você agora que você diga uma palavra especial, uma palavra só, referente ao tema de hoje, conflitos familiares. E no final do programa você vai explicar para a gente por que que você escolheu essa palavra, por que que você está falando essa palavra, uma palavra que represente o tema de hoje, conflitos familiares, alguma coisa que marque esse tema para a gente hoje. Para depois você explicar para o nosso ouvinte, lá na frente no programa você vai explicar.
Paciência.
Paciência, então tá aí a palavra especial de hoje para o Durval contar para a gente depois por que é que ele escolheu a palavra paciência. Sérgio, deixa eu perguntar uma coisa para você, Sérgio. O Espiritismo fala tanto de família, por que que o Espiritismo se pega tanto nesse tema, Sérgio? Esse é um tema recorrente nas casas espíritas, um tema que se fala tanto, família, família. Por que que o Espiritismo fala tanto disso?
O Durval, ele já colocou muito bem as coisas na hora que ele mostrou que a família é a nossa primeira escola, na verdade, né? É o primeiro contato que a gente tem a cada encarnação com aqueles amigos do passado, com aqueles inimigos do passado, porque nós temos muitas vezes dentro da nossa família, muitas vezes muito próximos, né, Durval? Nós temos verdadeiros inimigos de outras vidas. Então, naquele instante que nós somos colocados, ou melhor ainda, que nós escolhemos muitas vezes nascer naquela família, aí é um equívoco muito grande aquela história de eu não pedir para nascer. Nós pedimos para nascer e pedimos para nascer junto daquelas criaturas que muitas vezes nos são extremamente desagradáveis e nos são extremamente que nos incomodam profundamente. Então, o grande objetivo de uma encarnação é o nosso aprendizado para a nossa melhoria. E nós começamos a aprender dentro da nossa família, mesmo porque não dá para a gente abrir mão da nossa família, né? Eu consigo me divorciar da minha mulher, mas eu não consigo me divorciar do meu pai ou da minha mãe ou do meu irmão. Não, esses eu tenho que carregar o resto da vida.
Agora, Durval, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se a família, como você e o Sérgio estão colocando aqui, nasce, todo mundo já tem um caminho certo, né? Todo mundo vai se juntar para fazer aprendizados, fazer correções, etc. Ninguém pediu para nascer naquela família, implorou, na verdade, né, Sérgio, para vir aqui naquela família, etc. Não deveria haver uma certa afinidade, uma grande afinidade entre os componentes da família, mas não é sempre assim que acontece, né? Por que razão não é assim que acontece, hein, Durval?
Olha, Túlio, tem famílias que são formadas por espíritos que são afins. Então é um grupo de espíritos que se dão muito bem, que tem um projeto de crescimento, um ajuda o outro. Então essas famílias são aquelas famílias que a gente olha e fala, puxa, que exemplo, uma família harmônica, são pessoas que se dão tão bem, não tem tantos conflitos, tantas dificuldades. Mas não é a maioria das famílias que é assim.
Pelo contrário, né, Durval?
Pois é. Porque, na verdade, nas famílias é muito comum que nós encontremos espíritos que são credores uns dos outros. Normalmente nós reencarnamos perto dos nossos credores. Então são aqueles espíritos a quem nós já prejudicamos em uma outra oportunidade, numa outra encarnação. São espíritos que nós tínhamos a obrigação de ajudar e não ajudamos. São espíritos aos quais nós nos propusemos a ajudar e não ajudamos, acabamos prejudicando. Então são espíritos que têm dificuldades de relacionamento e que vão nascer na mesma família para que esse amor familiar, amor fraterno, amor de pai, amor de mãe, aqueles espíritos possam aprender a amar uns aos outros, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Nós precisamos aprender a amar ao próximo. Então, se eu tenho uma grande inimizade com você, Turíbio, e numa determinada encarnação você vai ser o meu pai,
devo aprender a amá-lo, porque você é meu pai, então eu tenho, é inato em mim esse sentimento de gratidão por você. Se uma pessoa tem uma grande dificuldade de amar a outra, e essa pessoa nasce como filho, ela vai amar aquele filho. Então, por isso que é importante a gente esquecer o passado. A reencarnação é muito importante. Nós esquecemos o passado e começamos de novo. E vamos aprendendo a amar. Então, na verdade, é sempre uma caminhada na direção do amor. Sempre uma caminhada na direção do aprendizado de amar.
Sérgio quer fazer um comentário, né?
Não, uma pergunta para o Durval. Você está falando que a gente precisa aprender a amar. Quer dizer, não basta tolerar aquele membro mais complicado da família? Porque muitas vezes eu escuto as pessoas falando, tal pessoa me é extremamente desagradável, mas eu vou aguentar ele durante essa encarnação para me livrar dele de uma vez. Quer dizer, não está adiantando nada se eu fizer isso? Eu preciso realmente aprender a amar, a respeitar aquela pessoa?
Olha, é importante lembrar assim, tudo é lento e gradual. Então, quando eu me disponho a tolerar, eu já dei um passo na direção do amor. Eu comecei tolerando. Então, eu posso levar 10 anos só na tolerância. Mas o ato de tolerar já é um esforço muito grande, que às vezes, no passado, nem isso eu conseguia. Então, agora eu já consigo tolerar. Depois de algum tempo, eu já consigo gostar um pouquinho, sabe? Já consigo sorrir melhor a ele, já tenho uma paciência maior com ele, já relevo alguns erros dele, e isso, a gente, por isso que não precisa ser perfeccionista, idealista, não, eu vou amar amanhã, não é assim,
vai
é
melhorando, devagar. Vai melhorando os sentimentos, né?
Vão aprimorando os sentimentos.
E esse aprimoramento de sentimentos pode não ser só numa encarnação, né? Às vezes nós temos que voltar várias encarnações dentro da mesma família, várias encarnações junto das mesmas pessoas, até chegar nesse ponto do amor, não é, Durval?
E é justamente o que acontece. É muito comum que a gente vá reencarnando sempre no mesmo grupo familiar, por diversas vezes. E a gente só vai se libertando dos convívios quando nós aprendemos a amar as pessoas. Aí eles não são mais credores, eles são amigos, né? Então eles podem reencarnar em outro lugar que não vão perder o contato, a amizade, a afetividade conosco, né? Então é importante isso, nós vamos aprendendo a construir sentimentos mais fraternos, aprendendo a amar. E se levar às vezes 2, 3 encarnações, tá ótimo. Você pode levar às vezes 10 encarnações para aprender a amar alguém. O importante é começar hoje.
Hélio Delanossi, nosso companheiro Hélio, nosso comentarista aqui. Bom dia, Hélio. Seja bem-vindo ao Semana Boa Nova.
Bom dia a todos, né?
Hélio, nós estamos falando aqui a respeito da família. Agora há pouco a gente questionava aqui, eu até comentei com o Sérgio fez uma abordagem bastante adequada aqui sobre o tema. Por que é que o Espiritismo aborda tanto a questão família? Mas me parece, Hélio, que esse tema é um tema que ele é recorrente também em outras religiões. As outras religiões também falam de família. Por que essa preocupação das religiões com a família, Hélio?
Eu acho até que se nós recorremos assim ao tempo, nós vamos verificar que essa preocupação de família, ela vem desde a tribo, nos índios, as diversas tribos indígenas, né? Os mais primitivos grupos lá no passado, porque nós temos gravado aqui na nossa consciência, Deus gravou na nossa consciência a necessidade de você estar, de formar uma família e da responsabilidade de uns para com os outros, né? E se nós recorremos ao tempo, vamos verificar lá atrás que inclusive existe ainda hoje tribos de índios cuja família, a responsabilidade é tribal, né? Todos são responsáveis pela família, pelas crianças que nascem naquela tribo. Então eles têm uma consciência assim, bem mais ampla até do sentido família, porém mais primitiva, né? Passa até, algumas religiões aceitam até a poligamia, né? Quer dizer, o homem pode ter mais uma mulher, né? Mas o sentido de família é sempre mantido, quer dizer, você tem que segurar, você tem que ser responsável por aquilo. E sempre a religião está envolvida nesse meio. Ela é sempre, isso vem da religião que é professado naquele grupo. E nós vivemos a tentativa desesperada, até vamos dizer assim, né, das religiões nos tempos mais recentes, de manter a família, de impedir de alguma forma que ela seja destruída, que ela seja desmanchada, não permitindo o divórcio, não permitindo o divórcio e tudo, no sentido ainda, numa atitude até diria assim, de de segurar a força, né? Esse grupo unido, esse grupo familiar, né? Então nós vamos percebendo que existe, que está gravado na consciência do ser humano a necessidade dele viver em família, dele manter essa família. E todas as religiões, de alguma forma, elas trabalham esse tema. Inclusive até impedindo, né, de alguma forma pela religião, que a família se dissolva, sob qualquer motivo que ela se dissolva e que ela se mantenha unida. Né?
Isso é muito importante que o Hélio está falando, que é para o nosso ouvinte, chamar a atenção de você, nosso ouvinte, que o Hélio está colocando uma coisa interessante, né? Que as religiões, na sua maioria, elas professam, elas incitam as famílias a ficarem unidas, elas não se separarem, para que não haja o conflito. Mas, Durval, a respeito do conflito, o que, que acontece espiritualmente falando quando esses conflitos passam a acontecer? Frequentemente tem ali uma desavença, um conflito familiar. A proteção familiar, a proteção espiritual que acontece na família, continua presente? Deixa de existir? O que, que acontece, hein, Durval, espiritualmente?
Olha, Deus sempre nos ampara. Em qualquer situação, Ele sempre nos ampara. O que acontece é que muitas vezes nós nos distanciamos dele. Esse é o grande problema. As pessoas vivem em família e muitas vezes não se preocupam com a família. Hoje existe uma preocupação, todos querem liberdade, as pessoas querem ser felizes. Muito bem, todos nós devemos ser livres, todos nós procuramos ser felizes, mas tudo isso exige responsabilidade, tudo isso exige renúncia, né? Os conflitos são muito frequentes nos lares, sim, os conflitos são frequentes, mas quando há renúncia, quando há compreensão, quando há um esforço para que seja sempre mantida naquele lar a paz doméstica, né? Nós conseguimos manter naquele lar a presença de Deus. Agora, quando naquela casa todo mundo briga, ninguém se lembra de fazer uma oração, ninguém se lembra de tentar fazer uma composição para que haja um pouco de paz, quando ninguém quer ceder, ninguém quer abrir mão de um ponto de vista, quando cada um quer fazer as coisas do seu jeito, sem respeitar o outro, fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Nós precisamos pensar um pouco no próximo. A minha família vai ter harmonia se eu contribuir para essa harmonia. Eu não posso querer que os outros membros da minha família mudem. Eu preciso mudar. Eu tenho que começar por mim a mudança. E o primeiro passo, eu tenho que fazer as minhas orações, pedindo a Deus que me inspire da melhor maneira para que eu possa contribuir para a paz da minha casa. Então, as orações. E a vigilância. Por que que está havendo conflitos na minha casa? Está havendo conflito porque está faltando dinheiro. Pois é, então eu tenho que ter humildade e resignação, né, em face dessa dificuldade, porque todos passam por dificuldade, sobretudo com relação a problemas econômicos, uns mais, outros menos. Então eu tenho que ter paciência, resignação, tudo passa, todos os problemas passam. Por que que eu estou tão ansioso? Por que que eu estou querendo que a minha família tenha um comportamento que ainda às vezes ela não está preparada para ter? Então vamos manter a presença de Deus no nosso lar com as nossas orações, com a renúncia, com evitando gritos, evitando discussões, evitando palavras de baixo calão dentro de casa, sabe? Um tratamento mais carinhoso entre as pessoas. Às vezes, pense 10 vezes antes de responder a uma provocação. Às vezes, finja que não entendeu. Numa discussão, marido e mulher, às vezes um quer sempre ganhar, mas ele está sempre errado e quer ganhar. Pois é, deixa ele ganhar de vez em quando, qual o problema? Às vezes o meu ponto de vista está certo, mas para manter a paz da minha casa, eu deixo o outro achar que ele que está certo. Que, assim, tem discussões que não levam a nada. Ficar discutindo, às vezes, coisas pequenas, reclamações. A dona de casa fez aquele almoço, Turíbio, se esforçou, aí alguém chega e começa a criticar a comida, mas só tem isso, a comida tá ruim, tá, não percebe isso.
Desmotiva qualquer um, né?
Pois é, mas a dona de casa, o que ela faz? Ela já, para contribuir mais um pouco com o lar, ela fala, tudo bem, vou melhorar. Né? Agora, por outro lado, aquele que reclama, para de reclamar. Você tem aquele alimento, agradeça por ter aquilo. Tem gente que não tem nem isso, sabe? Então, se cada um abrisse mão de um pouquinho, se renunciasse um pouquinho aos seus interesses, pensa no esforço do outro. Ah, mas não se esforce, isso aí não melhora. Melhora, companheiro. Cada um faz o que pode. O que é pouco para você, às vezes, já é o limite para o outro.
7h22, o Sérgio quer falar alguma coisa, né, Sérgio?
Ô, Turíbio, você sabe que os nossos ouvintes ajudam a fazer o nosso programa, né?
Aliás, nós estamos recebendo várias ligações aqui. Se você está tentando ligar e não está conseguindo, continua aí, porque tem bastante. Aliás, a Cristina está nos informando aqui que a quantidade de ligações está imensa. Então, vamos lá, Sérgio.
E, por conta disso, às vezes a gente pega alguma pergunta que a gente recebe e até amplia um pouquinho mais. E é o que eu vou fazer agora com uma pergunta da Rosimeire Rodrigues, lá da cidade de São Jorge, de Santo André.
Um abraço para Rosimeire.
Ela faz uma pergunta e eu gostaria que você dissesse para nós que muitas vezes, o Durval está falando aqui de conflitos, de dificuldades, de brigas, mas às vezes a paz na nossa casa ela é quebrada não por conflitos, mas às vezes por muita agitação. São crianças muito agitadas, são pessoas que falam muito alto, que gritam muito. Isso acaba gerando um clima meio pesado, meio ruim dentro da casa. O que a gente pode fazer para dar uma melhorada nesse clima? O que a gente pode fazer para poder dar uma suavizada no clima da nossa casa, hein, Turíbio?
Pois é, Sérgio, essa é uma questão bastante interessante, até porque o Hélio agora há pouco falava das diversas religiões que falam da família, o incentivo às famílias estarem sempre em tema, né, sempre na pauta da conversa das religiões, porque as religiões buscam a harmonia das pessoas, e a família como uma instituição social, como um órgão da sociedade, ela precisa ter paz, ela precisa estar em harmonia. E quando essa harmonia acaba sendo quebrada, ela deixa de existir, é muito importante que a família busque elementos para que volte a haver essa harmonia. De que maneira? Que haja o evangelho no lar, leituras edificantes dentro de casa, conversas edificantes, o Durval falava agora, até para medir as palavras dentro de casa. Ou seja, é preciso que a família resgate as orações coletivas, o evangelho no lar, como nós falamos agora, né? O evangelho no lar sobre uma forma de valorizar a harmonia, valorizar a relação saudável, porque isso vai atrair bons espíritos, boas ajudas lá dos nossos amigos, os mentores espirituais, do mentor da família, e a família volta naturalmente a encontrar o seu rumo. Isso é muito importante, que haja esse esforço coletivo. 7h25, Durval queria fazer um comentário, Durval.
Para que haja paz, há necessidade de inúmeras contribuições, de pequenos atos no dia a dia. Então, por exemplo, para que violência de fechar a janela ou bater porta? Vamos ser mais doces nisso? Encosta a porta, encosta a janela. Vamos falar num tom mais baixo? Para que falar alto? Fala mais baixo, a pessoa, o interlocutor está ouvindo, está suficiente. Pare com gritos. Às vezes a mãe reclama dos filhos, mas ela grita com os filhos o tempo inteiro. Pare de gritar, converse com seus filhos, fale mais baixo. Já está provado que quanto mais baixo você fala, mais a pessoa presta atenção no que você está falando. Então, não grite com os seus filhos, converse com eles. O grito é o último recurso, sabe? A televisão num tom baixo. Quer escutar música? Escute baixo, porque você vai estar prejudicando a paz do seu lar e a paz do lar do vizinho. Hoje em dia existem uns aparelhinhos, que são aqueles MP3 que você escuta música. Então põe um MP3 no ouvido e escute na altura que você quiser no seu ouvido, mas contribua para a paz, porque senão vai acabar dando discussão por causa do barulho do som, sabe? Então vamos contribuir com pequenas atitudes para que haja essa paz no lar.
Harmonia. São 7h26. Ô, Durval, vamos fazer aqui um jogo rápido, bate-bola? Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, vamos lá? É importante conversar com as crianças sobre os valores familiares?
É essencial, nós precisamos fazer isso sempre.
Lar sadio, em harmonia, contribui para a boa saúde dos familiares?
Para boa saúde física e mental.
O nosso lar é um local de reconciliações?
Sempre.
Existe associação entre lares em harmonia e adultos equilibrados?
O adulto equilibrado é fruto de um lar harmônico e estruturado.
Famílias possuem mentores?
Sim, todos nós temos os nossos mentores e a família, no mínimo, é o grupo deles.
Quando algum componente vai formar, vai por outro plano, né? Forma-se lá uma outra família?
No outro plano, nós temos um prolongamento dessa família que nós temos aqui e pode se constituir lá também uma nova família.
Se cada membro da família tem um mentor, esses mentores também se desentendem, como nós aqui, também, de vez em quando, temos um conflito na família, eles também brigam entre si ou não?
Não, nós temos... Aí que tá, a pergunta não dá para ser tão... A resposta não dá para ser tão rápida assim. Porque nós temos um anjo de guarda. Todos nós temos um bom espírito que seria o nosso anjo de guarda aí. Esse é o nosso mentor. Nós temos também os bons espíritos que nos acompanham e nos ajudam, porque gostam de nós, amigos do passado, familiares, olha a família de novo, familiares do passado. Nós temos também aqueles bons espíritos que estão conosco, porque nós fazemos coisas boas, então eles estão perto de nós. Então esses jamais vão se desentender. Né?
Orar ajuda na harmonia da família?
Sim, e muito.
E a última, né? Jesus teve família?
Sim, Maria, como, José...
Né? E ajudaram muito ele, inclusive, na claro. Sua vinda, né? E ele ajudou todos, inclusive, né? São 7h28, Durval Rezende, passando aí pelo primeiro jogo rápido, bate-bola. Lembrando que o Durval deixou uma palavra aí, no início do programa, ele usou a palavra paciência, ao se referir ao tema de hoje, conflitos familiares. E daqui a pouco a gente vai pedir para ele explicar para a gente o porquê ele usou essa palavra paciência. Durval, o que devem os membros de uma família fazer quando, existindo uma grande falta de afinidade entre eles, começam-se a se hostilizar, a se agredirem. O que devem fazer, hein?
Primeira coisa a ser feita, ter um pouco mais de tolerância uns para com os outros. Sabe, as pessoas são indivíduos que precisam entender que os outros não são como eles querem. Cada um tem as suas particularidades, cada um tem a sua formação, cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua história. E, portanto, cada um age do seu jeito. Então, eu não posso querer que você, Duribio, haja como eu, que você tenha o mesmo pensamento do que eu. Tá? Então, eu tenho que aprender a respeitar o seu jeito de ser. E você tem que aprender a respeitar o meu jeito de ser. E isso no dia a dia. Então é por isso que nós precisamos relevar o comportamento dos outros. Você faz uma coisa que eu não gosto, eu relevo, eu perdoo, porque você está fazendo a mesma coisa por mim, sabe? É respeito mútuo que está faltando. Às vezes tem muito conflito porque está faltando respeito mútuo. O que eu noto é que, e isso é fundamental para evitar os conflitos, é que existe muita vigilância. Jesus falou para vigiar e orar. E tem muitas pessoas que estão vigiando, mas vigiando os outros e não a si próprio, vigiando o comportamento dos outros, vigiando a vida dos outros. É isso que a gente tem que evitar.
Perfeito. Durval, nós vamos fazer aqui uma paradinha no Semana Boa Nova e já já eu vou querer que você responda pra gente no nosso retorno, que vai ser muito rápido. Qual é a principal razão dos conflitos familiares? Seria a falta de uma religião? Você responde no nosso retorno. Então você não muda de emissora não, porque nós vamos voltar já já.